galera, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Seeking Growth Podcast. Aqui é o Axel, como sempre, e essa é uma temporada especial, uma temporada que eu estou chamando de Road to the Games, onde meu objetivo é conversar e entrevistar alguns dos brasileiros que vão participar dos CrossFit Games 2023 e entender como eles chegaram até aqui, qual a expectativa deles para o evento e, é claro, desejar uma boa sorte e uma boa competição a todos. Essa temporada só está sendo possível graças aos nossos patrocinadores. Então, além de todo o conteúdo gratuito que você está recebendo pelo suporte que eles estão me dando, você ainda ganha mais com isso. Olha só como é que as coisas funcionam, né? Você sempre sai ganhando aqui. Como você ganha mais com isso? Através das condições especiais no site de cada um deles. Então vamos passar um por um. O próximo patrocinador é um patrocinador novo, até porque o produto acabou de ser lançado, Muscle Magic. E eu podia falar aqui de vários cenários em que o Muscle Magic vai te ajudar, tá? Principalmente em relação à recuperação muscular. Para quem não sabe, o Muscle Magic é um gel de massagem que tem vários compostos naturais que auxiliam na sua recuperação. Agora, recentemente, na verdade, eu tô passando por isso agora, tá? Nesse exato momento que eu tô gravando esse vídeo. Eu travei o pescoço treinando. Travei mesmo. A ponto de achar que era alguma coisa séria. A única coisa que eu fiz desde então foi liberar com a pistolinha, com a bolinha, a região aqui do trapézio, da parte superior das minhas costas e passar Muscle Magic 3, 4 vezes ao dia. 2, 3 dias depois, agora eu tô muito melhor. Muito melhor, de verdade, tá? Eu tava igual assim, ó. Igual o bonecão do posto, né? Tava andando assim. Agora já consigo, ó, virar pra cima, pra baixo, já consegui treinar, já tô conseguindo trabalhar, já tô conseguindo estudar. Isso é uma parada que pode acontecer com qualquer um, quem nunca teve um torcicolo. Então, além do Muscle Magic te ajudar a recuperar melhor e aumentar sua performance nos treinos, também vai te ajudar no dia a dia. Entra lá no site, usa o cupom AXEL10, faz o teste, você não vai se arrepender. Fust Fitness. Todo mundo que faz CrossFit sabe a importância que um bom tênis tem para performance e para segurança. Eu aposto que quando você pisou no box, fez uma, duas, três aulas, o coach já falou, ó, seu primeiro investimento aqui vai ter que ser um tênis para CrossFit. Usar um tênis cheio de amortecimento, aqueles tênis de corrida tradicional para o CrossFit, imagina, para levantar peso, é pedir para dar M, né? E eu sei que você não quer isso, então dá uma olhada no site da Fust, dá uma olhada no Instagram da Fust. São os tênis mais confortáveis, duráveis e estáveis que eu já usei na vida. E não foram poucos, tá? Se você me encontrar qualquer hora do dia a dia, em treino, você vai me ver com o tênis da Fust no pé. Então vai lá no site da Fust, dá uma olhada nos modelos de trainer, né? De tênis para treinar CrossFit e na sapatilha. Se você curte LPO, se você quer se dedicar um pouco mais para LPO. E na hora de fazer o pagamento, usa o cupom AXEL para garantir aquele desconto. Sky Hill, e eu preciso falar alguma coisa? Sem dúvida alguma, os melhores acessórios para CrossFit do Brasil e em breve do mundo. Pois é, a Sky Hill tem uma qualidade tão boa, mas tão boa, que eles estão expandindo e fazendo sucesso no mercado internacional. Você quer um certificado de qualidade melhor do que esse? Não tem, né? Então corre lá no site, usa o cupom AXEL10 e garante seu grip, seu cinto, sua joelheira, sua munhequeira, enfim, o acessório que você estiver precisando. Hoje eu converso com o Gustavo Push. O Gu foi o segundo atleta brasileiro a conquistar uma medalha nos games e foi lá em 2021 na categoria 14, 15 anos. Agora ele está classificado novamente para participar dos CrossFit Games, mas na categoria 16, 17 anos. Começamos falando sobre o background do Gu, como que ele conheceu o CrossFit, a importância do Lucas, o irmão mais velho, que inclusive também já participou dos games, e do apoio de toda a família. Conversamos também um pouco sobre como foram esses últimos 3, 4 anos sendo um adolescente e atleta de alta performance. E eu já adianto que muita coisa aconteceu nesse tempo, vários altos e baixos. Inclusive, o Gu mostrou uma maturidade incrível aqui no podcast.
Gustavo Push, seja muito bem-vindo ao Seeking Growth Podcast.
Muito obrigado. Meu irmão já apareceu aqui.
Já.
Agora é minha vez, minha hora de brilhar.
Pô, seja bem-vindo, moleque, seja bem-vindo. A gente já tava trocando uma ideia aqui, né? Vamos começar falando acho que muita gente já te conhece, já te acompanha, né? Principalmente até porque a gente já acompanha a família há muito tempo.
É, isso
né?
Que eu ia falar.
Então,
meu irmão já tá no esporte faz tempo, então...
É, então a gente acompanha a família faz tempo, já tá familiarizado. Mas, primeiro, né, para quem ainda não te conhece, fala só uma breve apresentação aí sobre você.
Bom, sou Gustavo Puch, atleta de CrossFit, fazem 5 anos esse ano. Já fui classificado para o CrossFit Games em 2021, fui segundo medalhista brasileiro, fiquei em terceiro lugar na categoria 14-15. E ano passado, em 2022, fiquei em 12º do mundo, não classifiquei para o Games por 2 posições na semifinal. E esse ano, novamente, estou classificado para o CrossFit Games na categoria 16-17, em 9º lugar.
E claramente vocês podem ver que o menino tá animado, né? A gente tá gravando, hoje é dia 13, só porque como é a gravação a galera vai ver depois, né? Hoje é dia 13, faltam aí sete semanas, né? Mais ou menos pros games.
49 então, dias, exatamente.
Aí, ó, tá até contando os dias. Mas vamos lá, Gu, só pra gente contextualizar um pouquinho, antes da gente chegar nessa fase mais recente, né, da sua carreira. Cara, como é que você começou a treinar? O que que despertou o interesse pelo CrossFit?
Legal, eu vou começar um pouquinho antes do CrossFit entrar, que eu sempre fui uma pessoa muito competitiva. E em casa era obrigatório a gente fazer natação. Dos 2 anos aos 10 anos era obrigatório, por sobrevivência. E aí, sempre comecei a fazer natação, tal. E isso tanto pra mim quanto pro meu irmão. Meu irmão, pra quem não conhece, Lucas Puch, depois vocês pesquisam, foi pro Games também em 2018, sim, na categoria 16-17. E aí, eu comecei na natação, sempre tive esse instinto competitivo, e eu sou TDAH, eu tenho transtorno de déficit de atenção e hiperatividade. Então, eu sou muito hiperativo, e do TDAH, normalmente, os TDAHs são muito competitivos já. Então, a gente tem essa coisa de ficar muito viciado no esporte, querer ficar melhor, melhor que todo mundo, e entrar de cabeça na coisa. E aí, esse instinto competitivo foi...
Pode é uma falar. Válvula de escape, não, só uma observação,
total,
né? É uma válvula
total.
De escape, né? Muita gente
exatamente
entende
isso.
Errado até, né, a questão do TDAH, né? A galera acha que necessariamente é algo ruim. Cara, você
exato.
Direcionar, né, se você souber direcionar para um local de uma maneira correta, né, uhum, você consegue melhores resultados do que uma pessoa que exato. Não tem, né? Por exemplo, o Phelps tem, para quem não sabe, né, uma curiosidade, né, o Phelps
sabia.
Tem. E é o Phelps, né? Então, mas pode continuar.
E assim, voltando nisso no TDAH, só para contextualizar mais um pouco, a minha mãe é TDAH e ela nunca tomou remédio. E o remédio que a gente tem, o TDAH, ele é muito hiperativo, né? Então, a gente tem muita energia para gastar. Você pode ver que vários TDAHs têm insônia, porque não consegue gastar energia, então deita na cama e fica fritando na cama. Ou tem burnout por trabalhar muito, por não ter sono, vai indo e não para. Então, o esporte, realmente, sempre foi minha válvula de escape. Eu nunca tomei remédio para TDAH, nunca na vida. E o esporte foi o que me direcionava. Falava assim, ó, não, beleza, eu treinava. Tanto é que hoje, se eu não treino, meu dia é péssimo. Eu não rendo no dia. Eu fico muito hiperativo, eu fico jogando videogame para suprir essa necessidade de gastar energia. Só que, na verdade, eu fico fritando a cabeça só, né? No final das contas, eu fico mais hiperativo ainda no final do dia. Então, o esporte sempre foi essa minha válvula de escape, tanto em competição quanto em treino. Depois eu saí da natação e entrei pra luta. Eu sempre amei luta, amei. Fiz judô, taekwondo e jiu-jitsu. Taekwondo, eu comecei a competir mais, e jiu-jitsu também. Jiu-jitsu eu fui vice-campeão paulista e fiquei em terceiro lugar no paulista no ano seguinte. Não participei do brasileiro porque eu perdi a data. Mas, e nisso, o meu irmão tinha começado o CrossFit junto com a minha mãe. Meu irmão, ele era obeso, ele era gordo, né? Não era obeso, mas ele era gordinho. E ele sofria muito bullying. E aí eles começaram a treinar e tal. E um amigo da minha mãe, um primo da minha mãe, aliás, que morava em Miami na época, ele conheceu o CrossFit. Viu uma galera correndo com a Mad Ball na rua, remando, jogando a bola na parede. Aí ele ligou pra minha mãe e falou, Mara, você precisa fazer isso, mano. É sua cara. Olha o que os caras estão fazendo, não sei o quê. E ele mandou uns vídeos pra gente. E ele falou, chama CrossFit. E na época, acho que tinha acabado de abrir a CrossFit Brasil aqui, né? Que era em Campinas, acho. Que era, mano, sem brincadeira, devia fazer tipo uns 3 meses que tinha aberto. Tá, era muito recente o CrossFit no Brasil. E aí minha mãe começou a pesquisar algumas coisas. A coach dela, que treinava ela na época, né? A personal. Ela começou a fazer aula na CrossFit Brasil. Ela tirava foto todo dia do treino, às 6 da manhã, e aí às 8 ela fazia aula aqui, passava isso pra minha mãe. E ela e minha, meu irmão e minha mãe faziam no condomínio, né, na academia do condomínio, tomaram várias notificações de handstand push-up na
Normal.
parede branca, fazia box jump no banco de supino, tipo assim, butterfly no, nas máquinas, sabe assim, nesse nível. E aí, meu irmão foi começando a pegar mais paixão pela coisa, minha mãe também, e eu nunca fui uma pessoa que gostei muito de CrossFit. Até porque o CrossFit foi introduzido na minha vida de uma forma muito maçante. Meu irmão começou a competir, minha mãe também, meu pai também, então assim, todo final de semana eu ia em competição de CrossFit. Todos os finais de semana. Tinha mês que era 4 vezes no mês que eu ia em competição.
Sim.
E assim, era chato para mim, eu não gostava, eu não fazia CrossFit. Então, no começo eu odiava CrossFit. Não gostava por nada. Sabia tudo de CrossFit, mas não gostava. Odiava. Até que, conforme eu fui frequentando mais box de CrossFit e tal, comecei a fazer algumas coisas. Aí eu fui por um lado mais do CrossFit. Parei de fazer luta e comecei a fazer ginástica artística aqui na prefeitura de Indaiatuba. Fazia ginástica artística de segunda e quarta e de terça e quinta fazia LPO. Então eu já fui para um lado mais perto do CrossFit. Fui começando a
Sim.
gostar dessas coisas e tal. Fui entendendo mais. Uma vez ou outra fazia uma aulinha de CrossFit, arriscava. E aí, nisso, 2018, o Lucas classificou pro Games. Classificou pro Games, a gente foi pro Games em agosto. Foi assim. Essa foi a minha maior virada de chave da minha vida toda, assim, acho. Eu fui pro Games, não gostando de CrossFit, mas muito hypado pela coisa. Muito animado pra ver como ia ser. Porque eu já conhecia o Fraser, já conhecia a Tia Claire, já sabia geral do CrossFit. Falava, mano, quero ver esses malucos competindo, deve ser muito louco, os caras gigantescos e tal. E quando a gente foi, aí aconteceu a explosão na minha cabeça. Eu assisti o Lucas competindo, assisti a Tia Claire competindo, Noah Olsen, Fraser, Fikowski, Vellner, todo mundo que a gente via assim, alguns anos atrás até. E eu falei, mano, eu quero vir pra cá. Eu quero vir aqui, eu quero competir aqui, eu quero estar nessa arena. Eu quero sentir isso. E assim, era louco porque o Lucas era do Brasil. Só tinha gente do Brasil assim, né? Tipo, não tinha muita galera na época. E tinha uns americanos torcendo pro Lucas. E, tipo, não fazia ideia quem era o Lucas. Só que, mano, a energia da coisa tava tão da hora que tinha uns desconhecidos, mano, chegando pra dar parabéns, abraçava a gente junto. Sabe uma energia tipo Copa do Mundo Brasil? Só que nos Estados Unidos, mano. E essa foi, assim, uma sensação mais absurda que tinha. E, aliás, quem nunca foi assistir o CrossFit Games. Vá, porque é uma experiência além de tudo que você vai vivenciar na sua vida do CrossFit. É
Cara,
muito diferente de qualquer coisa.
se gosta de CrossFit, eu sempre falo, meu irmão, junta uma graninha e vai tirar umas férias, vai lá, aproveita e vai, né? Sei lá, tira umas férias nos Estados Unidos, aproveita e vai no final de semana que tiver rolando os games, porque é uma experiência, é isso que você falou, né? É uma experiência completamente diferente. Ninguém, não dá pra gente explicar o que que é, só indo, só estando lá pra pessoa
Exato.
entender, né, como é que é o evento, como é que é a experiência de estar lá e assistir ao vivo, tudo isso.
É muito incrível. E assim, você sendo atleta, você sendo competidor só, ou você sendo um mero praticante, você sendo um coach, ou você sendo um admirador da modalidade, qualquer um de vocês vai curtir muito assistir o Games. E eu posso falar porque eu assisti o Games e já competi o Games. E as duas experiências são muito da hora, mas assistir é muito louco. Principalmente a
Assistir é
primeira
irado.
vez que você vai, que é muito da hora.
Assistir é irado. E
E
aí,
essa virada de
despertou essa
chave deu em mim.
vontade.
Tanto é que, quem puder depois, entra no meu Instagram e vocês vão ver um vídeo que tem, porque a gente tava no field, né, naquele campo que tem que a gente compete. E eu virei pra minha mãe e falei, mãe, eu vou ganhar uma prova aqui. E eu lembro que no ano tinha tido uma prova de handstand walking no campo dos adultos. E aí eu falei, eu vou ganhar uma prova aqui, mãe. Aí ela falou assim, então vamos gravar um vídeo de você ganhando essa prova. E aí, tanto é que na hora eu viro o handstand e erro o handstand, começa a andar pra trás. Aí eu viro assim e bato assim, e ela grita assim, Gustavo, puxe, como se eu estivesse sendo narrado, tá ligado? Então, desde 2018 eu já fui mentalizando muito isso. Falei, mano, eu vou pro Games, eu vou pro Games, eu vou pro Games. Até porque em 2018 eu tinha 13 anos. Não, tinha menos, tinha 12, porque o Lucas tinha
12.
17 e tinha 12. E a minha conta era, se eu começar a treinar agora, quando eu chegar no meu primeiro ano de Open, que eu posso participar, eu vou ter quase o mesmo tanto de tempo que o Lucas tem de treinamento. Falei, então a chance de eu classificar é muito alta. Esse sempre foi o meu raciocínio. Falei, beleza. E comecei a treinar. 2018, já comecei a treinar um pouco mais, tal. No final de 2018, a Luísa Marques veio, ela fazia uns intercâmbios em casa. Então ela vinha, ficava aqui em casa tipo 2, 3 meses, e a gente ficava treinando, eu, ela e o Lucas. Igual louco, assim. Pá, 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 sem parar. Sem parar. Treinava, treinava, treinava o dia inteiro. E, mano, era muito louco. A energia, assim, era muito da hora. Na época, não tinha muita gente que treinava junto, assim, sabe? De alto nível. Então, a gente se puxava muito, era muito louco.
Na época vocês faziam treino de Kengo.
Então, eu fazia o treino, eu e o Lucas, a gente fazia o treino da Fratelli, que é uma CrossFit daqui.
Sim.
Que na época a gente treinava lá. E aí a coach, que é a Lorena, fazia a nossa planilha. Nisso, eu comecei a fazer um pouco da planilha da Luísa. Começava, que ela já era do Bernardo na época, né? Ela
Sim.
fazia com o Bernardo, que é meu coach atual. E eu comecei a fazer a planilha dela, comecei a gostar, comecei a gostar, comecei a gostar. Eu gostava do estilo de treino que ele passava. Quem não sabe, o coach sempre teve a metodologia dele, que hoje ele é mais famoso, mas na época não era muita gente que conhecia, mas eu já curtia, já gostava do estilo de treino que ele fazia, como ele montava semanas. Comecei a pegar gosto pelo aquele estilo de treino. Em 2019, eu estava treinando um pouco mais pesado e perto de agosto, julho, agosto, teve a seletiva do TCB. E o Thales do TCB me convidou para participar. Na época eu tinha 13 anos, eu não tinha 14 ainda. E eu ia ser o mais novo a participar. Minha mãe não queria que eu participasse por conta de carga e tudo mais, e porque eu ia competir com a galera até 17. Então ia ser uma competição pesada para mim. Mas ele falou: não, relaxa, não vai ter muito peso nessa seletiva, vai ser tranquilo e tal. Fui, no final das contas eu fui. E por que que a gente foi? Porque ia ser o primeiro ano que eu ia competir no Teams e o Lucas na Elite. Então, na mesma seletiva, a gente ia competir junto, eu e o Lucas.
Sim.
Então, isso ia ser muito legal. A gente queria já fazer isso. A gente teve a oportunidade e fomos. Quando a gente foi, eu fui apresentado pro Bernardo. E aí, essa foi a maior alavancagem que eu tive na carreira, assim. Porque eu fui apresentado para ele. A gente fez uma reunião um pouco antes da competição, tipo, na quinta, assim. E a competição ia começar na sexta, sábado. Aí eu falei: eu queria treinar com você. Aí ele falou assim: eu vou assistir você competindo e vou ver se você vai treinar comigo. Porque além de você ter que escolher o coach tem que escolher você também, né? Tem que ser aquela conexão da coisa. E aí, beleza, competi. Eu lembro que eu fiquei em sétimo lugar de 20 que tinham na seletiva e eu tinha 13 anos. Então eu era o mais novo que tava competindo. Aliás, acho que até hoje eu fui o mais novo que competiu na seletiva, nem sei.
Provavelmente, é, provavelmente.
E aí, depois da competição, a gente fez uma reunião com ele. Aí a gente foi lá no box dele. Mano, lembro disso como se fosse ontem. Sentamos assim no chão do box e começamos a trocar ideia, trocar ideia, trocar ideia. Comecei a contar a minha história e tal. A gente já conhecia ele por conta do game de 2018, que ele treinava a Luísa. Mas a gente começou a conhecer ele um pouco mais ali. E ele falou: e qual que é o seu objetivo? Eu falei: eu quero classificar pro games 4 vezes seguidas. É esse meu objetivo. Aí ele falou assim: nossa, mas você sabe que é difícil, né, isso? Falei: eu sei, por isso que eu tô procurando você. Eu sei que você sabe fazer isso. E eu falei: eu vou treinar. Você vai me passar o que eu tenho que fazer, eu faço. E, mano, vambora. A gente vai chegar lá. Falou: beleza. Aí eu comecei. Treinei, treinei, treinei. Aí eu treinei 3 meses com ele, né? Junho, julho, agosto, setembro, outubro. Final de outubro teve seletiva do Wodapalooza. Fiz e classifiquei. Aí eu tinha 14, acabado de fazer 14. Classifiquei pro Wodapalooza. Falei: mano, tô bem. Fechou. E nessa época, você deve lembrar disso, o Open era em outubro. Quer dizer, em novembro.
Sim, foi o
Foi
2019, né?
o
Foi o
único
único
ano
ano que teve o
que.
Open em
Exato,
novembro.
foi no ano seguinte, no ano anterior. Aí eu fiz a seletiva, classifiquei, fiz o Open, classifiquei pra qualifier na época, né? O Age Group Qualifier. Fui em janeiro pra Wodapalooza, em 2020. Competi. E até a última prova eu tava em quarto lugar. E eu falei: mano, eu vou entrar pra essa última prova pro tudo ou nada. Sim, igual maluco. Liguei pro coach, falei: coach, seguinte, se eu ficar na frente do segundo e do terceiro lugar, eu pego o pódio. se eu ficar atrás, vou continuar aqui onde eu tô. Aí, independente da colocação que eu ficar, eu tô de boa.
Uhum.
Ele falou, então, beleza, então vai pro tudo ou nada. E eu lembro que a prova, o Adapalooza, eles sempre mudam a prova do Teams da prova original. A prova original, ela era, acho que era wall ball, dumbbell snatch, ski, burpee box jump over e muscle up. Terminavam com 10 muscle ups. E o meu muscle up, ele era melhor que o meu bar muscle up. Tipo, bem melhor, assim.
Uhum.
Eu tinha muito mais facilidade na argola. Por conta da ginástica que eu fiz.
Sim.
Então, entrei pra prova. Mano, liderei a prova inteira. Inteira. Falei, nossa, eu vou amassar nisso aqui. Era nem saber. A moça gritava meu nome a cada 5 minutos. Eu, tipo, maluco. Pá, burpee, double snatch, ski. Acho que eu nunca tinha feito ski, mano. Puxava o bagulho pra baixo, ia fazendo. Cheguei. Só que, o que aconteceu? Antes da entrada, eles anunciaram que ia ser bar muscle up. Só que em vez de 10 bar muscle ups, iam ser 20 bar muscle ups. E, mano, na época, 14 anos, nossa, meu volume de bar muscle up era péssimo, péssimo, péssimo. Não conseguia fazer muito. Liderei a prova até o final. Entrei pro bar muscle up, pá, 5. Falei, pô, de 5 em 5 são só 4 vezes que eu quebro.
Uhum.
Aí descansei, 3 segundinhos, pulei. 1, não entrei. Tranquilo, vambora. Descansei. 1, não entrei. Aí, mano, fiquei nessa. Não entrava. Travei. Primeira vez que eu travei. Na vida, assim. E dentro da competição, falei, nossa, mano, eu ia pegar pódio, por pouco eu não vou conseguir. Já fiquei meio assim. Mas falei, beleza. Vambora. Resumo da ópera. Fiquei em 7º lugar. Fiquei quase em último na prova, porque eu não fechei a prova. Fiquei em 7º lugar no Adapalooza. E voltei pra casa. Voltei pra casa, deu 2 semanas, começou o Age Group Qualifier. Tipo, em fevereiro, assim. Uhum. Segunda semana de fevereiro já era o Age Group. Entrei, mano, tava indo super bem nas provas. E aí tinha uma prova, que era... Eram 3 rounds de 18 toes to bar e 9 bar muscle ups. Mesma coisa. Eu refiz a prova 4 vezes. Eu refiz a prova... 3 vezes, tipo, eu fiz em um dia e fiz outra prova. Aí fiz um resultado médio. Aí fiz de novo. A prova e outra prova. Fiz o mesmo resultado. No terceiro dia, fiz o mesmo resultado também. No quarto dia, eu com a mão aberta, fiz o mesmo resultado. Falei, mano, não é possível. Não tenho o que melhorar aqui. Não dá pra fazer mais que isso.
Já era.
Não consigo. Era. Não consigo mais que isso. Postei os resultados. Fiquei em 12º lugar. E eram uns 10 que se classificavam.
Nossa,
mano,
foda,
fiquei,
né?
Fiquei muito puto. Fiquei assim, frustradaço. Muito frustrado. Mano, foi louco, assim. Nunca tinha ficado tão frustrado. Só que eu terminei a competição na segunda-feira, porque na época era de quinta a segunda que aconteceu o qualifier. Na segunda eu terminei. Na quarta, eles anunciaram lockdown. Fechou tudo no mundo. Parei de ir pra aula, não tinha mais... Mano, parou tudo.
Uhum.
Aí eu falei, e agora, o que vai acontecer? Deu um tempo, anunciaram que o Games não ia ter. Falei, mano, beleza. Pô, eu não classifiquei. E na minha cabeça, quando o Games não teve, eu falei... Eu sempre... Nunca fui muito religioso, tá ligado? Mas sempre tive fé, assim. E eu falei, mano, não é por acaso que não vai ter o Games. E eu não classifiquei. Não era pra ser agora. Não tô pronto ainda. E beleza. Vou treinar mais um ano. E ano que vem a gente chega forte. Durante a pandemia, a gente montou o nosso home box.
Era isso que eu ia perguntar, não tinha ainda, né?
Não, a gente tinha um rack, o rig, né?
Uhum.
E umas barras. A gente tinha uma barra da Rogue de powerlifting e umas anilhas de ferro, assim. E aí, falei, mano, a gente precisa montar as coisas. Aí o Lucas tinha um patrocinador na época, que foi mandando umas coisas pra gente. A gente pegou uma barra, anilha, dumbbell, kettlebell, alguns. Aí a gente comprou caixa, comprou piso. Na época era na minha garagem, a gente fechava a garagem de piso, assim, e fazia os treinos. Era bem limitado no começo. Não tinha muito o que fazer, não tinha muita combinação que dava pra gente fazer, mas o principal dava pra fazer. E a gente pegou um remo emprestado da CrossFit também. Beleza, dava pra gente treinando. Conforme foi voltando algumas coisas, né, tipo, as CrossFits foram voltando até que rápido, assim, um mês e meio depois, 2 meses, elas foram voltando, tipo, aulas individuais, 3 pessoas na aula e tal, com aquelas... Umas placas,
plásticos,
assim, né? Uhum. É. E aí a gente teve que devolver o remo. gente falou, beleza, agora a gente precisa comprar algumas coisas. Aí a gente comprou o remo. Aliás, eu não sei se você conhece o Guto, que treina na Moca, CrossFit.
Não.
Guto Carvalho, ele foi um cara que, se não fosse ele, eu não ia ter lançado games nunca. Ele que vendeu pra mim uma bike e um remo. E que, assim, na pandemia ninguém tinha isso e ele tinha na casa dele. E ele falou, mano, relaxa, eu vendo pra você, a gente, vamos fazer isso acontecer. E eu já tinha o objetivo de ir pro games, já tava muito focado nisso. E falei, mano, vambora. E na pandemia, basicamente, o que eu fazia era treinar, jogar videogame e comer. Só isso. O dia inteiro era isso. Eu falava que eu corria ouvindo minha aula de espanhol. Porque de quinta-feira à tarde, de quinta-feira, minha primeira sessão era um low intense.
Sim.
40 minutos de low intense. Ficava duas aulas de espanhol com a professora no ouvido, correndo na rua, de máscara aqui. Ah, mano, aprendi mais espanhol na pandemia do que na vida toda, correndo. Aula de educação física, fazendo workout com fone no ouvido, treinando. E eu treinava muito assim na época. Assim, treinava mais do que o volume que eu tinha de treino. Porque como eu tinha muito tempo e eu não fazia nada, eu fazia muita coisa. Tipo assim, ah, hoje eu tenho levantamento de peso. Aí eu começava, fazia ativação de tudo que dava pra fazer. Aí fazia alongamentos de tudo que dava pra fazer. Mobilidade de tudo que dava pra fazer. Até de coisa que eu não ia usar, eu fazia. Porque, mano, eu tava com tempo, ficava na minha... Era meu momento ali. Botava meu fone, escutava uma música, escutava o professor falando e ia fazendo. E aí, mano, eu comecei a ir. E eu não desmotivava por nada durante a pandemia. Sempre treinei muito sozinho, em casa. Até porque quando eu comecei a treinar mais pesado, o Lucas parou de treinar, por conta da faculdade. Então eu treinava bem sozinho, mas eu curtia. Era meu momento, eu fazia e ia embora. 2021, chegou, fiz o Open. Todos os odds eu fiz uma vez só. Tinha um odd de Bar Muscle Up, que foi minha maior superação de todas. Consegui fazer sem travar. E detalhe, depois que eu travei no Bar Muscle Up duas vezes em 2020, todos os dias eu fazia Bar Muscle Up em 2020. Todos os dias, sem exceção nenhuma. Ah, tinha LPO, acessório, Bar Muscle Up. Tinha Workout, Bar Muscle Up e Muscle Up. E Strict SPU. Duas coisas que eu fazia assim, igual um maluco. Sério, todos os dias. Era horrível.
Mas eu acho que é isso, né? Eu acho que faz parte, né? E você tem que encarar suas deficiências, né? Já tava lá atrás, lá no CrossFit, lá na metodologia mesmo, tem a questão do Hopper que fala sobre isso. Cara, o que você mais tem medo que caia no workout é justamente que você precisa trabalhar. Porque se você tem medo, é porque você não é bom naquilo e aquilo ali vai ser um buraco que vai te tirar de uma classificação dos games, né? Que vai te atrapalhar a ter um resultado, ficar num pódio da vida, essas coisas. Gu, só uma observação aqui rápida, né? Cara, seus pais sempre foram muito apoiadores, né, de vocês, né? Sim. Sempre deram um suporte muito bom. Inclusive, montando o box em casa, né? Fazendo tudo isso. Quão importante você acha que isso foi pro desenvolvimento? Tanto do Lucas, né? Lá atrás, mas seu agora também.
Cara, boa pergunta. Isso foi um fator, assim, decisivo no rumo que tomou a nossa carreira no esporte. Muita gente acha que esporte é coisa de quem não tem futuro, quem não deu certo em alguma coisa vai pro esporte e tal. Só que pelo contrário, o esporte ele começa muito antes das profissões. A gente não precisa de faculdade para começar no esporte. A gente só começa. E os nossos pais sempre apoiaram muito a gente em tudo que a gente queria fazer. Putz, pai, eu quero competir jiu-jitsu quando eu comecei. Beleza. Sábado, 6 horas da manhã, a gente estava acordado para ir em competição. Domingo, 5:30, a gente levantando e tomando café, porque tinha competição no dia. E sempre foi assim. Sempre foi esse esquema. O Lucas começou no CrossFit, a gente ia para Sorocaba, Bauru. Sei lá, mano, a gente foi pra tanta cidade, tipo, interiorzinho, assim, que ia ter só a competição. E a gente ia. Então, nossos pais sempre apoiaram muito a gente em tudo que a gente queria fazer. Só que, ao mesmo tempo que eles apoiavam, eles exigiam que a gente tivesse a dedicação naquilo. Então, putz, você quer ser atleta de CrossFit? Quero. Então, você vai se dedicar a ser atleta de CrossFit. Você vai treinar direito, você vai comer direito, você vai na sua fisioterapia, você vai falar se você tá com dor ou não. E tudo que a gente puder te ajudar, a gente vai te ajudar. E eles nunca foram muito rígidos em questão de tipo, ah, não quero mais CrossFit. Eles falam, não, você tem que continuar no CrossFit. Tipo, não, eles sempre foram muito tranquilos com isso. Tanto é que, na época que eu não queria mais fazer CrossFit, meus pais falaram, beleza, a gente vai então conversar com os patrocinadores, caso você não queira mesmo, e você vai seguir outro rumo. Vai estudar, vai fazer uma faculdade, vai descobrir o que você quer de fazer de faculdade, vai mudar de esporte, não sei, mas vai achar alguma outra coisa que você realmente goste. E eu acho que isso é muito importante. As pessoas banalizam um pouco essa frase, né? Ah, trabalhe com o que você goste e tal, porque é meio brega. Mas, mano, é verdade. Pô, um trabalho tem que ser um bagulho que você gosta, porque a maior parte do seu tempo você vai estar fazendo aquilo. E eu adoro treinar. Amo treinar. Então, todos os dias eu treino. Treino. É o meu trabalho? É. Da hora. Tenho minha responsabilidade? Tenho. Mas mesmo assim, eu me divirto treinando até hoje. Dou risada sozinho, treinando sozinho. LPO. Dou risada se eu faço alguma coisa, se eu. Mano, erra um jerk. Tipo, eu me divirto treinando, tá ligado? E o apoio dos meus pais ensinou muito a gente. E isso vem muito da criação também. Meus pais não têm uma criação muito padrão, assim, e tal. Então, eles sempre foram muito mais tranquilos com a gente, sempre conversaram muito com a gente, sempre entenderam muito o que a gente queria, mas também sempre educaram a gente em tudo que a gente precisava. Se precisava puxar a orelha, eles puxavam. Se precisava brigar, eles brigam. Sem problema nenhum, assim, sabe?
É, não é que vai passar a mão na cabeça para tudo,
Exato.
né? Mas é dar oportunidade de correr atrás daquilo que quer, né? E esse ponto que você falou é bem interessante, né? Porque é um clichê, né? Hoje em dia é um clichê. Ah, trabalhe com o que você ama, né? Só que, cara, é até uma questão lógica, na verdade. Se você ama aquilo que você está fazendo, ou se você gosta minimamente daquilo que você está fazendo, você vai se disponibilizar a fazer mais daquilo. E quanto mais você fizer daquilo, melhores os resultados, maiores os resultados que você vai colher do
Exatamente.
outro lado, né? É uma questão lógica. É muito tranquilo para você treinar 2 vezes no dia, 2 horas em cada sessão, né? Tem dia que você não quer? Tem, óbvio. Sempre tem
Óbvio.
dia, né? Normal. Agora, se fosse uma coisa que você não gosta, a
Todo dia eu
probabilidade
não
de
ia
você.
querer.
Exatamente.
Ainda não ia ser um dia ou outro,
Exatamente.
ia ser todo dia.
Exatamente. Show. É, voltando então para a linha do tempo ali, 2021, Open, sentou o prego, uma vez só cada
Uma
prova,
vez
já
cada
se
prova.
classificou, já tirou aquela, passou aquele obstáculo do Bar Muscle
É.
Up, né? Tirou aquilo do caminho. Qual que foi o próximo passo?
E eu classifiquei em terceiro lugar, então eu já tava muito tranquilo. Esse ano eles tinham anunciado que iam ser os 20 que iam classificar. Então eu falei, pô, tô com uma folga de 17 posições. Ótimo. Treinei, treinei, treinei. Age Group Qualifier. Primeira vez que fui pra Brasília fazer. Na época fiz eu e a Deia. Que aliás tá classificado pro Games esse ano também. Eu e a Deia fizemos. Fiz uma vez só cada workout. Eu refiz o último workout. O que que aconteceu? Era um workout que eram 75 cleans e 300 double unders. E eu esqueci minha corda em Indaiatuba. E eu tava em Brasília. Então, mano, não ia rolar de eu pegar minha corda. E eu sempre pulei com a corda da minha mãe. Porque é uma corda menor, então a gente fecha mais o braço e gasta menos o braço, né? Costume do meu irmão também. Ele sempre pulou com a corda da minha mãe. E aí. Esqueci a corda, mano. Procurei em todo lugar. Voltei pro apartamento que a gente tava ficando. Revirei o apartamento e falei, mano, esqueci. Esquece. E aí eu olhei pra Lari. Falei, Lari, deixa eu testar sua corda? Ela falou, deixa. Mano, peguei a corda. Era da RX Smart Gear. Testei, mano. Passei em double under direto. Falei, mano, vambora, aqueci. Bora. Aqueci um pouquinho assim e entrei pra prova. Aí, mano, fiz os cleans e tal. Os double unders. Encaixou muito bem com a corda. Só que aí eu errei uns double unders, tá ligado? Tipo, errei, sei lá, quebrei 8 vezes o double under, de errar. Falei, beleza, dá pra errar menos. Aí a gente refez no dia seguinte. E aí, mano, foi muito louco, porque mesmo eu acostumei muito rápido com a corda. Eu fiz num dia, no dia seguinte eu treinei, tipo, meia hora com a corda e entrei pra fazer o WOD. E aí eu fiz super bem. Eu lembro que eu, tipo, a primeira quebra que eu fiz foi com 170 double unders. Tinha feito mais da metade. Então, foi muito tranquilo esse impasse que eu tive, né? Mas foi uma emoção. O coach ficou putaço comigo. Lembra dessa história até hoje. E sempre, sempre me zoa. Fala assim, Gustavo, Maroca colocou a corda na mochila? Pra não esquecer. Porque vira e mexe eu esqueço coisa em Datuba, né? Agora menos, porque eu tento deixar as coisas na mochila para não esquecer. Mas sempre esqueço alguma coisa. Tipo, cinto eu esqueço. Gripe. A sorte é que eu deixo, tipo, 3 gripes na mochila. Se eu esquecer um, eu tenho mais dois.
Sim.
Mas sempre esqueço alguma coisa. E aí classifiquei pro Games esse ano. Mano, o Games esse ano foi animal. Muito da hora. Eu cheguei, eu tava muito, muito bem, psicologicamente. Porque diferente de muitas pessoas, não era a primeira vez que eu tava naquele ambiente. Eu já tinha ido assistir em 2018, então eu sabia o que era. Eu sabia como era. E eu tava zero intimidado com o lugar. Tinha uma pessoa que me intimidava no ranking, que é um menino que chama Isaiah Weber, que aliás classificou esse ano também comigo. Ele me intimidava porque ele classificou em primeiro. Eu falei, mano, esse maluco... E ele era enjoado nos WOD, tipo, ele era um menino... Ele era fortinho assim, porque ele joga futebol americano. Então, mano, desde sempre ele era fortinho. E ele fazia uns tempos muito absurdos, mano. Em qualifier, principalmente, ele faz uns tempos muito bons, assim. Ele é muito bom de qualifier, o estímulo de qualifier.
Sim.
Então eu falei, mano, vamos ver como vai ser. Primeiro dia de games. Eu lembro que as três provas eram corrida longa. Eram 5 km e 800, ou 5 km e 900. Segunda prova era legless com deadlift. E a terceira, um PR de snatch. 6 minutos pra achar a máxima de snatch. E detalhe que sempre, desde que eu comecei a treinar com o coach, eu falei, coach, quando eu for pro games vai ter um PR de snatch. Vai ter PR de snatch, vai ter PR de snatch, vai ter PR de snatch. Mano, zoava muito ele. Falei, vou bater PR de snatch lá, não sei o que, vou gritar no games e tal. Aí ele falava, ah, vamos ver, vamos ver. E aí caiu mesmo, tipo, óbvio, na sorte, mas sim, caiu. Eu sim. Sempre zoava ele disso. E aí... Primeira era a corrida. Corrida, putz, vamos manter o pace e tal, não sei o quê. Falei, beleza. Com meu reloginho aqui no pace, fui correndo. Aí, quando eu saí, eu larguei em último lugar. Porque a galera saiu num pace muito forte. E eu saí no meu pace. Mantive o pace. E eram 5 voltas. Primeira volta, último. Segunda volta, último. Terceira volta, penúltimo. E assim, toda vez que a gente passava, aí dava a volta no campo e tal. Quando chegava aqui, tinha a arquibancada, que era tipo um portal. O coach tava bem em cima da arquibancada. E ele ficava gritando pra saber o pace que eu tava. E eu ia com as mãos assim, mostrando o pace pra ele. Aí, na terceira volta, eu tava em 7º lugar. Não, minto, tava em... Nossa, tava muito mal, tava tipo 18º. Tava antepenúltimo. Aí o coach falou, acelera um pouquinho mais. Aí eu, beleza. Aí eu acelerei um pouco mais na penúltima. Na última ele falou, mano, vai embora. Vai o que dá. Na última volta os malucos começaram a morrer. Então, tipo, tinha uns malucos andando assim durante o percurso. E eu fui passando eles. Quando eu cheguei na curva da reta final, quem tava lá? Isaiah Weber. Falei, mano, esse maluco não vai ganhar de mim. Aqui não vai. Na corrida, agora que eu tô na frente dele. E eu, pouco competitivo que sou, falei, eu desmaio, mas eu passo na frente dele. E aí, mano, começamos, assim, lado a lado. Um passava, o outro passava. E aí, nessa reta final, tinha uns 400 metros, assim. Ele deu um tirinho, assim, de, tipo, 50 metros e diminuiu a velocidade. Eu falei, mano, acho que ele gastou agora. Aí eu, pô, fui. E você tá ligado aquela cena que teve do Gui no tiro?
Sim.
Que ele foi cortado, assim, na curva? Uhum. Aconteceu um bagulho nesse estilo comigo. Só que ele não me cortou. Ele só virou na minha frente, assim, e fez a curva muito mais fechada que eu. E saiu na frente. E aí o coach, minha mãe conta, né? O coach falou assim, nossa, Maroc, ele vai perder pro menino. Minha mãe virou pra ele e falou assim, não. Esse é o Isaiah Weber, você acha que ele vai deixar ele passar? Augusto, vem cá. E aí, mano, nós deu um sprint final, assim, insano. Lembro que eu terminei com as pernas mole, morto de cansaço, e eu ganhei dele por 10 milésimos.
É, foi no tip timer mesmo ali, foi na passada.
Que aconteceu? Porque eu saí depois dele. A gente pisou ao mesmo tempo na linha de chegada, só que eu saí depois dele.
Aí você ganhou dele por 10
lugar, por 10 milésimos. Tipo, mano, muito pouca diferença, pouquíssima assim. Falei, beleza, entrei mais confiante pra segunda. Só que o que aconteceu? A gente viu o horário da prova e essa primeira prova atrasou muito, porque ela tava com, como fala? Previsão de tempestade. E eles não soltam teams se vai chover. Qualquer coisa que vai acontecer, os teams não saem.
Uhum.
Porque teams, eles podem levar processo pelos pais e tal, mano, é mó rolê.
Sim.
Falaram, beleza. Eles seguraram a gente por 2 horas antes de entrar na prova. A gente ficou 2 horas esperando. A gente falou, pô, se atrasou a primeira prova, o resto vai atrasar 2 horas também. E eram 3 horas de diferença entre as provas. Aí, beleza, cheguei da prova da natação, banheira de gelo, da natação, da corrida, banheira de gelo, comi alguma coisa, falei, vou sair lá fora para encontrar meu pai e meu irmão e tomar um sol. Porque, mano, a área de aquecimento é muito gelada. Muito gelada. Tipo, a gente fica só de calça lá. E eu tava sem meu short de compressão, sem cueca, de calça, sem camiseta, de moletom e boné, tá ligado? Tava, tipo, encolhidinho, assim. Falei, vou tomar um sol. Saí pra tomar um sol e tal. O Lucas pergunta, ah, que horas é a próxima prova? E a gente tinha tirado uma foto, né, do negócio. Imagina, eu e minha mãe, dois TDAH. E meu coach também é. Pelo menos a gente acha que ele é, né? Mano, os três juntos é um caos.
Ai, ai.
Aí a gente falou, ah, não, é daqui a 2 horas a prova só. Isso era tipo meio-dia, a gente falou, não, é só às 3. Tem certeza, mãe? Aí a gente falou, ah, eu tirei foto, Luto. Aí tava assim, ó, prova 1, o horário. Prova 3 e o horário que era 3 horas. A prova 2 a gente não tinha tirado foto. A gente fazia ideia que horas era. Aí eu falei, nossa, acho que eu não tirei foto. Vou lá pegar a foto. Aí, mano, eu entrei, eu vi uns moleques aquecendo já. Aí eu falei, nossa, esses americanos, eles são muito emocionados, né? 3 horas pra prova e esse maluco já tá aquecendo. Tipo, pô, nem é assim tudo isso. Aí, beleza. Cheguei e tinha dois portugueses lá, os candeias. Aí eu falei, mano, que horas começa a nossa prova? Aí ele falou assim, ah, a gente vai entrar pra prova daqui a 5 minutos. Aí eu falei, como assim? Aí ele falou, é 15, 5 minutos, a moça já tá chamando a gente pra fila. Eu falei, mano, fudeu, não aqueci nada, não fiz nada. Primeiro dia de game, segunda prova, não, já tô assim. Aí, mano, eu mantive a calma, porque eu falei, beleza, não vou me deixar fora da prova assim do nada. Falei, mãe, eu preciso ir no banheiro. Vai na mochila, pega um short de compressão pra mim, um shorts, uma camiseta e meu cinto. Beleza, foi. Fui no banheiro, peguei as roupas, me troquei e alcancei a galera na fila já. Tipo, porque a gente tem área de aquecimento. Aí, quando faltam 2 baterias pra gente entrar, a gente vai pra segunda área de aquecimento, que fica atrás da arena. Aí, quando a gente chega lá, a bateria antes da gente entra pra prova. Aí, a gente tem o tempo da prova deles pra só se manter aquecido. Nisso, eu liguei pro coach. Falei, coach, seguinte, vai começar minha prova daqui a 5 minutos. Me passa o aquecimento pro WhatsApp, eu faço e entro. Ele, como assim, alemão? Não sei o que, não sei o que lá. Ele me chama de alemão, né? Porque sou mais branquinho de lá. Alemão, não sei o que, não sei o que lá. Falei, coach, manda aquecimento, eu faço. Beleza, mandou. Cheguei na segunda área de aquecimento, sem aquecer nada. Mano, montei a barra, deadlift, não sei o que, fazer uns strict pull-up, né? Pra fazer o legless. E o workout eram 5 rounds, um legless, 5 deadlifts, com 265, 120 quilos. Falei, da hora, mano. E é. Como a gente tava na 14-15, a galera que classifica pra 14-15 não é muito forte, geralmente. É uma galera que é mais magra, tem um endurance melhor, um ginástico melhor, mas não tem tanta força. Em compensação, no meu ano, tinha uma galera que era mais forte já. E eu acho que eu era um dos mais fortes da minha categoria. Eu tinha o PR de snatch alto já. Eu tinha acabado de bater 108 quilos de snatch com 15. Então, pô, eu tava muito bem na minha preparação, muito forte e tal. E me sentindo muito forte. Entramos pra prova. Eu fiz o último deadlift e chamaram a gente. Aí eu entrei pra prova. Falei, mano, beleza. Entrei, fui falar com a juíza direto. Porque um dia antes eu tinha aprendido a descer igual o bombeiro, que cruza a perna e solta a mão. E a única regra que a CrossFit tem pra dar no rep em legless é se você tá descendo sem controle. É a regra deles. Então eu tinha que explicar pra ela que eu ia descer igual um bombeiro. E que eu ia estar controlando minha descida, que eu não ia estar caindo. Aí eu cheguei nela e falei assim, ó, seguinte, em inglês, né? Seguinte, eu vou descer igual bombeiro. Aí ela, tá bom. Aí eu falei, não, né, tá bom. Eu vou descer igual bombeiro. E eu vou estar com controle do que eu tô fazendo. Entendeu? Aí ela, beleza. Eu falei, só pra você entender. Vai parecer que eu tô caindo. Mas eu não tô caindo. Eu sei o que eu tô fazendo. Ela, não, beleza, entendi. Nisso, eu pisei naquele colchãozão que tem. E, mano, aquele colchão é gigantesco e ele parece uma cama, assim, né? Sei lá. Ele é muito fofão, assim. Mas ele tem uma mola nele. Parece que ele dá um impulsinho pra você. Falei, beleza, mano. Já vai dar uma vantagem isso, eu acho, né? Se eu sair correndo e pular nele, eu já saio mais alto. Falei, suave. Fui pro meu lugar. Pá. 3, 2, 1, soltou. Legless. Pá, bati a mão, desci. 5 deadlifts. Arrasta a barra. Fui. Legless, 5 deadlifts. volto, legless, 5, 10 dias. Quando eu volto, eu olho pro lado, né? Tipo, mano, vou me situar. Olhei e tal, falei, mano, tá suave. Eu era o único que tava no quarto legless. Aí eu olho, na minha frente tá o coach. Aí o coach, calma, calma, calma. 3, 2, 1, pula. Aí pulei. Pá, bati e desci. 5 deadlifts. Aí arrastei. Aí, mano, último round, né? Eu maluco pra fechar a prova. Falei, mano, tô em primeiro, que foda, e não sei o que e tal. Falei que ia ganhar a prova aqui, tô ganhando agora, tipo, na maior loucura. Voltei pro legless. Aí o coach já assim, calma, calma, calma. 3, 2, aí ele olha pro lado, mano, pulei na corda. Pá, bati, desci, legless. E aí foi, a primeira prova que eu ganhei. Mano, muito louco, sensação animal, assim. A galera em volta gritando e tal. Aí a gente descansou umas 2 horas. Entramos pra prova de snatch, que era uma prova que eu tava muito animado. Entrei, abri pesado já, e acho que a partir da terceira carga eu já tinha ganhado a prova. Acho que eu fiz 98, 100 quilos, sei lá. E fechei com 107 quilos e meio. Meio quilo longe do meu PR. E eu tava vendo as cargas que o coach tava falando, então nem sabia quanto tinha. Também ganhei essa prova. No dia seguinte...
E como é que foi, Gu? Como é que foi... Quando a gente fala, né? Ah, não, eu vou ganhar uma prova aqui. A gente acaba imaginando a situação, imaginando como vai se sentir, né? Acaba passando um filme pela cabeça. E como é que foi em relação a isso com você, né? 2018, o que que você sentiu? O que que você imaginou? E 2021, o que que você viveu ali mesmo?
Mano, é uma sensação meio de êxtase, assim, sabe? De tipo, caraca, que da hora o que tá acontecendo e tal. Então, foi muito boa a sensação. E ao mesmo tempo demorou pra cair a ficha. Tem que admitir que até hoje eu fico pensando, tipo, mano, caralho, ganhei uma prova no Games, tá ligado? Porque, pô, parece, pra alguns vai ser tipo, ah, não, mas é só uma prova. Mas, mano, pra quem faz crossfit, é tipo, mano, não, é uma certeza. Prova no Games, tá ligado? É muito da
com
hora.
Certeza.
Então, é algo que é difícil cair a ficha, até hoje, tem que admitir isso. É um negócio difícil. E pensar que eu peguei pódio também é outra coisa que, mano, é foda pensar nisso. Às vezes a gente não consegue ver o quão grande é o que a gente fez. E é muito, muito mais fácil reconhecer o outro, o feito do outro, do que o nosso próprio feito. Então, foi uma sensação animal, assim, muito louca. E ao mesmo tempo, eu não sabia muito bem como reagir na hora. Não sabia se chorava, se eu ficava feliz, o que eu fazia, sabe? Mas eu também tava me sentindo muito preparado pra aquela ocasião. Porque eu mentalizava muito isso. Tipo, muito mesmo. Eu sempre pensei, mano, eu vou ganhar uma prova aqui. Eu vou ganhar. E no final das contas, ganhei mesmo. E aí eu falei, pô, que da hora. Meu discurso já tava pronto.
Sim.
Tipo, quando eu fui pros Estados Unidos, já fazia discurso em inglês pra falar, mano, quando eu ganhar a prova, vai ser assim que eu vou falar. E foi muito da hora, tipo, sensação, mano, única, única.
Isso é maneiro, né? A gente vivencia muitas vezes a coisa antes na nossa própria cabeça, né? Acredita antes mesmo de conseguir, né? Várias pessoas relatam mais ou menos isso, né? Mas pode continuar, segundo dia dos games.
Aí, segundo dia dos games, eu entrei, tava em primeiro no Mundial, né? Mano, em primeiro no games. Tipo, isso foi um peso que caiu em cima de mim. E ao mesmo tempo, do primeiro dia pro segundo, eu ganhei 12 mil seguidores em um dia. Então, mano, tudo tava acontecendo tudo ao mesmo tempo, tá ligado? Literalmente tudo. Eu fiquei muito, muito, muito ansioso, assim, no segundo dia, porque tinha uma prova de natação, e na época eu não nadava bem. Então já era um impasse pra mim, e já era uma prova que eu tava contando que eu ia mal. Mas eu não contava que eu ia mal na prova antes dela. Era uma prova de bike com GHD e, mano, squat pra caralho e handstand walking. Era squat com dumbbell, aí depois fazer handstand walking, aí era squat com sandbag. Super desconfortável, assim. E, mano, eu lembro que eu entrei com a cabeça muito ruim na prova. Muito ruim. Eu tinha o preparo, mas eu tava com a cabeça muito ruim. E aí acabou que, mano, eu comecei a meio ir desistindo assim no meio, sabe aquela sensação de impotência na coisa?
Uhum.
De não conseguir? Terminei a prova, mano, bem frustrado, assim. Tipo, bem mal, assim. Falei, nossa, mano, que não acredito que eu... Pô, fui super bem no primeiro dia e no segundo dia fui assim. E aí eu saí no, na prova de natação também, mano. Era prova no lago. O lago de lá, ele é, tem muita alga. Então, assim, cada braçada você pega só alga, você não pega nem água direito. E eu lembro que no meio da natação eu perdi meu óculos e minha touca. Então eu tava nadando com cabelo na cara e sem óculos.
Nossa.
E mesmo com óculos, você não enxerga nada, porque tipo, é Sim. preto embaixo, né? Porque é só algo embaixo, não tem areia, igual mar.
Uhum.
Então, mano, era desesperador. Depois desse segundo dia, eu desci pra quarto lugar. E eu tava com uma diferença considerável do terceiro. E aí, do segundo pro terceiro dia, a gente teve uma conversa, minha mãe e o coach, falou assim, Gu, o que aconteceu? Você não veio hoje, sabe? Cadê o Gustavo?
Uhum.
Porque no primeiro dia eu me diverti competindo. No segundo dia eu me pressionei competindo. E essa foi a principal diferença que eu vi. Tipo, mano, eu não tava tão bem no segundo dia. Eu não tava com aquela confiança, com aquela alegria, com aquela diversão toda. Falei, beleza. Amanhã eu vou chegar bem. Amanhã, mano, amanhã é meu dia. Vambora. Voltei, eu lembro que no dia eu comi e dormi cedão. Tipo, 8 horas eu tava dormindo. Tomei banho e dormi. Dormi e tal. Aí, mano, umas 2 horas da manhã, minha mãe me acorda. Gu, bota o chinelo que a gente tem que descer. Aí eu, mano, entendendo nada, botei o chinelo, botei uma camiseta, uma blusa, né, e desci. Desci, tava com ameaça de furacão. Não, de tornado.
Uhum. Tornado.
E tava quase se formando. Se encostasse no chão, ia virar um tornado. E aí todo mundo tinha que ir lá pra baixo, as janelas já estavam com madeira, assim. Mano, caiu uma puta tempestade, assim, no lugar.
E é normal em Madison, né? Essa época do ano, cara, da época dos games é tenso.
Só que, mano, na minha cabeça era tipo assim, mano, tá bom, vai ter um tornado, mas amanhã eu tenho games pra competir. Desci, sentei na mesa, botei os dois braços na mesa, encostei a cabeça e dormi de novo. Falei, mano, não quero saber, depois eu vejo o tornado. Eu tava com isso na cabeça, muito forte, tipo, mano, games amanhã, terceiro dia de games, último dia e final, é isso que eu tenho que focar agora. Deitei e dormi, na mesa. Deu um tempo, subi pro quarto de novo, dormi, mano, acordei benzaço, zerado de dor, e minha recuperação animal, assim, na época do games. Minha fase de preparação foi muito boa, meu tapering foi muito bom, então eu entrei numa recuperação absurda. Tipo, tá zero dolorido, zero cansado, entrava pras provas e fazia. E aí a primeira prova do domingo, era, do domingo não, do terceiro dia, que acho que era quarta-feira, era ski, era bar muscle up, ski double under. Falei, mano, bar muscle up. Treinei 2 anos esse bagulho. Minha hora de brilhar. E fui, mano. Fui. E o double under, ele era na grama. O que acontecia? A corda para na grama.
Uhum.
Então, se você bate ela no chão, ela para. Você erra. E eu com a minha corda pequenininha, falei, mano, se eu abrir muito, eu perco a corda no pé. Se eu fechar muito, eu perco ela na grama. Vou ter que achar esse meio termo. E fui, mano. Bar muscle up, pô, muito confortável eu tava, muito feliz, tava tranquilo. E eu tava leve no dia. Porque aquela pressão de estar em primeiro lugar e ter que manter o primeiro lugar, eu tinha ido embora, eu tava em quarto lugar. Eu tava na mesma posição que o Lollapalooza de 2020. Era assim, se eu cair disso aqui, não vai mudar pra mim. Porque eu não vou estar no pódio de qualquer jeito.
Uhum.
Mas se eu ganhar disso aqui, mano, pra cima é só o lucro que eu tenho. Falei, vou embora. Foi eu e o Azaia também nessa prova. Pau a pau. E aí, ele ganhou de mim por alguns segundos, assim, tipo, 12 segundos. E aí eu fechei logo em seguida. Nisso, o Ty Jenkins, que foi o menino que ganhou no meu ano, ele tinha ido médio na primeira e na segunda prova. E no segundo dia ele tinha ido muito bem. A natação dele foi muito boa e o agachamento dele foi muito bom. Então ele já tava liderando a competição por alguns pontos a mais, assim.
Uhum.
Tipo, ele já tava meio fixo em primeiro lugar. Quando terminou essa prova, ele terminou em terceiro, também se manteve em primeiro. E até então eu tava em quarto lugar ainda. A nossa final foi a segunda prova do Elite, eu acho. Que era aquela de 10 a 1 de wall walk e thruster.
Uhum.
Só que o nosso era 10, 8, 6, 4, 2. E eu falei, coach, eu já imaginava que ia ser essa prova. Eu falei, coach, se vier thruster com 1, 3, 5... Mano, eu vou amassar nessa prova. porque a galera do meu ano não era muito forte. Então, 1.35 de transfer pra eles era, tipo, muito pesado.
Uhum.
E pra mim, eu já fazia, tipo, 125 de clean jerk. 1.35 de transfer era suave. Tipo, suave não, era pesado, mas
sim,
comparado com eles era absurdo. E meu wall walk a gente tinha treinado bastante também. Falei, mano, vambora. Entrei. Só que nas contas do meu coach, eu já não ia conseguir pegar pódio. Porque imagina, 20 pessoas nas contas que davam pra fazer, eu falei, mano, mesmo se eu ficar em primeiro e o maluco ficar em último, tipo, não dá. E é muito difícil ficar em último, né? Porque o pessoal que tá top 5 ali não vai ficar em último. Falei, beleza. Entrei pra prova. Entrei. Mano, fiz a prova. Liderei a prova toda. No última série de transfer, o maluco terminou o wall walk antes que eu. Fez o transfer e fechou a prova. E nisso, ele fez o transfer e fechou a prova. Eu fiz o transfer e fechei. O que eu não sabia era, como tinha tido um corte, a pontuação era dobrada. Então tinha chance de eu pegar a pod, mas eu não sabia disso.
Sim.
E era assim, ó. Só pra você entender, mano. Era difícil eu pegar a pod. Tinha que tudo conspirar pra mim. Então, eu tinha que ficar em uma posição e tinham que fechar duas pessoas entre eu e o terceiro. E aí eu passava ele.
Uhum.
E eu passava ele por 2 pontos. E cada posição eram 5 pontos. Então, uma posição ia mudar tudo. Eu fechei, aí logo em seguida um outro maluco fechou. Aí eu assisti, tinha 2 malucos aqui, ó, o terceiro e o sexto, acho. Aí, mano, o terceiro faz um transfer, e os 2 na última série. Faz um transfer, quando ele vai fazer o segundo, mano, ele trava o transfer aqui e solta a barra. O maluco em sexto faz 1, 2 e fecha. Ele fecha, o terceiro fecha. Eu falei, não é possível, mano. E, tipo, eu não sabia na hora que eu ia ficar em terceiro. Pra mim, eu tinha acabado e tal. Voltei pra área de aquecimento e falei, pô, coach, que da hora, mano. Independente da posição que eu ficar, sei lá, se eu peguei pódio, se eu não peguei e tal. Tô muito feliz do resultado que a gente teve. Foi muito da hora, foi muito divertido o games. Me senti muito bem e tal. Ele falou, alemão, eu acho que você pegou o pódio. Aí eu falei, como assim? Ele falou, não, eu acho que você tá em terceiro. Eu acho que você vai pegar pódio. Eu falei, caralho, mano, pegar pódio no games. Olha, tipo, que loucura, assim. Pra mim, lógico, sempre com o pódio na cabeça, mas, pô, até um tempo atrás eu era uma pessoa que nunca tinha competido em games. E agora eu tô sendo o cara que tá indo pegar pódio no games. Sabe?
Uhum.
É um pulo louco na cabeça.
Sim.
Falei, mano, não acredito nisso, que da hora, não sei o quê. E a gente não sabia ainda, porque não tinha saído o ranking original, oficial, né? Aí eu saí, pô, abracei meu pai, minha mãe, o Lucas. E ficamos atualizando. Aí saiu, lista do pódio. Aí eu falei, nossa, mano, que animal. E aí, a premiação foi legal, assim. A premiação do Teams não é tão legal quanto a da Elite. Tipo, a gente faz numa salinha menor, assim, num galpão menor que tem logo na entrada do Games.
Sim.
E eles vão chamando a gente e tal, pega a medalha, come uma pizza lá atrás e vai aproveitar, porque a nossa competição acaba antes que o Elite, então a gente tem esse tempo pra
assistir e acompanhar. Uhum.
E aí vem a parte mais ruim pra mim da minha carreira de CrossFit. Quando eu voltei do Games, veio uma sensação muito de, tipo, tá, fui pro Games, peguei um pódio. Pra onde mais tem pra eu ir? Sabe? Tipo, depois do pódio, pra onde eu vou? Porque na minha cabeça, óbvio, dá pra ir pro segundo e pro primeiro lugar. Mas assim, pô, é só isso que tem pra avançar? Não tem mais, assim, sabe? Porque eu saí de nunca ter classificado pro Games pra classificar pro Games. Primeiro objetivo, beleza. Putz, agora eu quero ir bem no Games. Aí eu fui muito bem no Games e fiquei em terceiro. Aí eu falei, mano, agora, não sei, não tô com muita motivação da coisa.
Uhum.
Não sei o que eu quero fazer. E um detalhe importante é, eu era uma pessoa que eu não precisava dar 200% de mim nos workouts pra ir bem na época. Porque o meu preparo, junto com o top 3 ali, era muito bom. Então, a gente era um pouco acima da média em alguns quesitos. Então, eu não precisava me matar no odd, tipo, sair vomitando do workout. Tipo, não, eu ia bem no odd, tipo, terminava bem cansado, mas, sabe, não era aquele 110%, era um 80%, 85%. E também eu nem sabia dar 110% de mim. Eu nem tinha essa consciência.
Uhum.
E eu falei, mano, não sei muito o que eu faço agora. Beleza. E eu fiquei uns 2 meses, tipo, eu treinava, mas não tava muito motivado. Tava treinando meio mais ou menos. Veio o qualifier do Wodapalooza. Fiz também meio assim, tipo, não queria muito e tal. No começo de 22, eu fiz o Open. Fiz o Open, falei, mano, beleza. Pô, legal o Open, né? Tinha esquecido como era a sensação e tal. Divertido. Aí eu já tava com isso de querer parar na cabeça. Aí eu falei, conversei com os meus pais e tal. Eles falaram, Gu, tem certeza que você quer parar? Pô, você tá tão bem, você tem futuro na coisa. Você tem um talento no CrossFit. Não é qualquer um que chega onde você chegou e tal. E eu falei, beleza, vou continuar e ver o que vai dar. E foi indo. Minhas quartas de final foram mais desafiadoras. Esse ano a gente já tinha quarta, né? Em 2021 a gente tinha age group só que classificava pro Games. E a partir do ano passado a gente tinha quarta, semi e depois o Games.
Sim.
Aí eu fui pras quartas. Falei, mano, vamos ver como vai dar aqui, como vai ser e tal. Fiz, classifiquei pra semi. E aí, a partir do momento que eu classifiquei pras quartas, eu falei, não, vou treinar sério. Vou voltar a treinar sério, treinar direito. Tô feliz, tô triste, treina. Fui mal na prova, treina. Fui bem na prova, treina. Não comi direito, não dormi direito, treina e boa. É assim que tem que ser. É minha profissão, eu tenho que fazer isso. E boa. Fui, treinava. E aí foi a primeira vez, essas quartas de final, que eu realmente consegui dar 100% de mim. Mano, terminar passando mal o odd, terminar morto, de tipo, querer dar cãibra a perna, você ficar mole, querer desmaiar, sabe? E eu falei, mano, eu tô muito bem esse ano. Muito bem. Da hora. E eu falava, vai ser muito louco classificar com 16 anos. Muito louco. Porque é muito difícil classificarem com 16 anos na 16, 17.
Sim.
Não é todo mundo que faz isso. Aliás, no Brasil, eu acho que só a Luísa fez isso.
É, um ponto, né? Só pra galera entender, tem em categoria 14 e 15. Então o Gu ficou em terceiro lugar quando ele tinha 15 na 14 e 15. E aí, nesse ano de 2022, ele tinha 16 na categoria 16 e 17. Só que essa diferença de um ano é uma diferença gritante nessa idade, né? Então é muito difícil um atleta classificar com 16 anos na categoria 16 e 17.
Por tudo, né? Por hormônio, a gente tá num pico hormonal absurdo. Então, em um ano, é como se a pessoa estivesse tomando bomba.
Sim.
Literalmente, porque a gente tá num pico hormonal nosso natural absurdo, absurdo. Então, a gente cresce muito mais, tem muito mais condicionamento e tal. Então, é mais difícil. E aí, fui pra semi. Mano, a semi desse ano foi louca. Acho que foi uma das semis que tinha os piores WODs que eu já fiz na vida, assim. 2022, fiz os workouts e os rankings saíam parcialmente. Então a gente fazia o workout 1 e 2, saía o ranking, aí a gente fazia o 3 e o 4, aí saiu o outro ranking, e aí a gente fazia os 5, os 5 e 6 eram juntos, né? Era um odd só. E aí a gente fazia eles. Até o odd 1 e 2, eu tava em oitavo. Tava classificado. E de novo, 2020 classificavam os 10. 21 classificavam os 20. 22 os 10 de novo.
Uhum.
Então eles aumentaram e diminuíram, né, de novo o tanto de pessoas que classificavam no Teams. No 4, no 3 e 4, eu tinha ficado em 12º. Não, 14º. Falei, mano, dá pra subir. Só que eu tenho que ir muito bem nos dois WODs. Muito bem. E o workout era, a cada 2 minutos, você fazia 25 wall balls, aí se você fechava, você abria os próximos 2 minutos, aí 30, 35, 40, 45, 50, até você não conseguir fechar. Eu tinha testado o WOD já, tinha ido até o 40. Na hora que eu fiz a primeira vez, eu fiz até o 45, não fechei o 45. E logo em seguida, você abria 5 minutos para fazer um PR de clean jerk. Eu tinha feito 125 de clean jerk. Falei, pô, carga do clean jerk tá boa, mas o wall ball dá pra melhorar. Isso foi na domingo à noite. Segunda de manhã, voltei pra validar. Último dia de validação. Falei, mano, vambora. Vamos ver o que vai dar. E aí, de novo, tudo ou nada. Me mato aqui. Mas pelo menos sair de consciência limpa, porque se eu não classificar, mano, me deixei aqui.
Sim, com
Deixei
certeza.
meu corpo inteiro aqui. E fui. Mano, eu lembro que foi absurdo. Em 2 dias, em menos de 24 horas, eu tinha feito 400 wall balls, assim. Tipo, bagulho escroto. Muito wall ball. E aí, eu abri o de 50 e eu acho que eu fiz 45 do de 50. Quase fechei o de 50. Mano, cheguei no clean jerk e fiz a primeira carga. 110. Errei. Aí eu falei, aumenta. Aí 112. Aí descansei. Fiz. Errei. Falei, mano, caralho, só falta essa, né? Eu fui muito bem no workout no primeiro e no segundo zerar. Porque eu tinha que pelo menos igualar, tipo, chegar perto
Da
da
carga
minha
que você tinha
carga, tá
feito,
ligado? Aí eu falei, beleza. Aumentou. Aí eu acho que eu fiz 115. Acertei. Aí eu fiz 120, mano. Fiz o clean sofridaço, sofridaço. Parece um PR de front squat aquilo. E fiz o jerk. Encaixei o jerk. E na hora eu tinha sentido uma dorzinha no cotovelo direito. Mas, mano, nem liguei. Falei, vai embora. Pá, acertei, mano, comemoramos e tal. Acabou a semi. Eu ia embora no dia. Já fui voltar pro apartamento que a gente tava ficando. Arrumamos as coisas e a minha mãe. Empacotamos tudo e encontramos o coach pra gente ver o ranking oficial junto. Aí, mano, esperamos, 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 esperamos. Pá, saiu. 12º. Falei, nossa, mano, não é possível, cara. E aí, o que aconteceu? Eu menti pra mim muito tempo. Você fala assim, não, tá suave. Pô, 12º, ainda tem ano que vem. Tá tranquilo, tal. Só que no fundo, eu não admitia que, mano, eu realmente tava bem frustrado. Eu tava mal com isso, tava muito mal. E aí eu comecei a vir uma onda de ficar mal com isso. Então eu treinava mal, não queria treinar, eu pulava treino, não tava a fim de treinar, pulava treino, ou só não treinava mesmo, tá ligado?
Um
Tipo, eu queria
período
ficar. É.
tão ruim quanto você tinha vivido depois
Bem
dos
pior.
games.
Bem pior. Porque foi a primeira vez que eu dei tudo de mim que eu tinha, toda a performance que eu conseguia dar e não classifiquei. E eu falei, mano, como que em 2021 eu dei 80% de mim, fiquei em terceiro e agora eu dei 120, fiquei em 12º?
Né?
E falei, pô, e os malucos estão treinando ao mesmo tempo que eu, sabe? Mas só pra constar, o menino único que classificou com 16 nesse ano foi o Ty Jenkins,
Que foi o que
que foi o
ganhou
que
na sua
ganhou no meu
categoria.
ano. O que ficou em segundo no meu ano, que foi o Isaiah Weber, ficou em 11º. E eu fiquei em 12º. Então, na minha visão, óbvio, além de eu estar bem frustrado, eu vi que eu tava bem até. Comparado com essa galera, eu tava junto ali. Tirando o Ty Jenkins, que ele tava muito
Sim.
acima da média. E beleza. Fiquei, mano, sem brincadeira, uns 3 meses treinando muito mal. Até porque essa dorzinha no cotovelo que eu tive era uma epicondilite. Epicondilite é uma inflamação no tendão do braço. Então, mano, a minha dor ela irradiava pro punho e pro cotovelo. Então, qualquer movimento que eu tinha que segurar a barra aqui ou segurar qualquer coisa front rack, mano, era insuportável a dor. Não conseguia segurar, não conseguia sustentar. E aí foi quando eu conheci a Physiohealth, que é o do Rodrigo Casemiro, que
Sim,
aliás ele participa
Rodrigão.
das maiores competições do Brasil como fisioterapeuta. E eu comecei a fazer, passar na físio, fazer fortalecimento. E fui. E, mano, pra mim, era tudo foi muito ruim. Porque eu fiquei sem treinar direito. Eu não tava a fim de treinar e eu não conseguia treinar também. E pra um atleta, a pior coisa que tem é não conseguir treinar, né? Porque a gente, é o nosso trabalho e a gente não consegue trabalhar. É tipo, você é programador, o seu PC não funciona. Tipo, mano, não tem o que você fazer, sabe?
Sim.
Por mais que você tente, não tem o que fazer. E eu ficava agachando. Eu agachava, mano, todo dia. Era back squat, aí fazia globet squat, sabe? Eu ficava fazendo essas coisas assim, fortalecimento de glúteo e tal. Beleza, uma fase horrível pra mim. E aí, realmente, essa hora eu pensei, mano, vou parar. Agora eu quero parar. Não quero mais. E começou a vir um peso também de eu estar perdendo minha adolescência. Porque, querendo ou não, a gente tem que abdicar muita coisa da nossa vida. É sair final de semana com os amigos. É você fazer besteira com seus amigos na rua, tá ligado? Ficar até de madrugada zoando com eles e tal, ou ficar jogando videogame até de madrugada, comer uma besteira ali, comer uma besteira aqui, viajar com a escola. Uhum. Tipo, eu nunca viajei com a escola, por exemplo. A única viagem que eu fiz foi no sexto ano. Eu não consegui fazer mais nenhuma, porque sempre as viagens caem em outubro ou em agosto. E tem games e Wodapalooza. Então nunca dá pra eu fazer. É. E eu tenho que aceitar isso, porque é uma escolha que eu tive. E eu fui levando isso muito tempo. Quando deu agosto, setembro, que eu já tava realmente mal, eu comecei a fazer terapia. Comecei a entender um pouco melhor o que eu tava sentindo, o que eu queria, o que eu não queria. E vi que, primeiro que eu treinava muito sozinho. Falei, mano, não dá mais pra ser assim. Preciso de alguém pra treinar comigo, preciso de gente pra treinar comigo, gente me vendo treinar. Pra eu ter uma motivação a mais. E preciso ter claro meus objetivos. Mas ao mesmo tempo, eu não tinha objetivo, não tinha onde eu queria ir. Então eu fiquei esses uns 4 meses pensando, mano, vou parar, não quero mais, não quero isso. Quero curtir um pouco, talvez depois eu volte, talvez depois eu não volte, não sei. Mas vamos ver o que vai acontecer. E eu fui levando isso, fui levando, desanimado, treinando mal. Pulava treino também, uma sessão eu fazia, outra não fazia. Ou pulava um squat, pulava um negócio ali, um negócio aqui. Sabe? Deixando uns buracos assim na coisa, na carreira toda.
Uhum.
E aí, o que aconteceu foi que foi, assim, pra mim isso fez minha temporada desse ano, basicamente. Quando eu fui chegando pro final do ano, eu falei, mano, eu quero parar, beleza. Mas eu tenho mais um ano de Teams. Eu tenho mais uma chance de eu ir bem no CrossFit. Então eu vou me dedicar mais um ano. E se depois do Games eu realmente não quiser, beleza. Paro de fazer CrossFit e vejo outra coisa que eu quero fazer. Mas eu não vou desperdiçar o último ano desses 4 anos que eu venho treinando pra não deixar eficiente, não ser bom um ano.
Uhum.
Falei, beleza. Chegamos no Open. E eu ainda assim, meio desanimado, mas já com isso na cabeça. Meu primeiro workout do Open eu fui bem, fiquei em top 20 no mundo. O segundo, Shutdown e Burpee. Mano, fui super mal. Super mal. Fui tipo 180 nele. Minha pior colocação. Falei, mano, não acredito nisso. Como assim? Como que eu vou mal assim, tá ligado? E aí eu lembro que eu cheguei chorando pra minha mãe. Abracei ela, falei, mãe, tô muito mal, fui muito mal no WOD. Pô, eu não sou ruim. Como é que eu fui tão mal? Tipo, não enxergava isso. E aí ela falou, Gu, essa é a desculpa perfeita. Se você quer parar, você fala pra galera, gente. Vocês viram, não tô preparado. Olha o meu resultado aqui. Não tô preparado pra ir pro Games, não tô preparado pra essa temporada. É a melhor desculpa que tem pra você falar que você não, você quer parar. Eu falei, então, mas eu não quero ter essa sensação de ter ido mal. Aí ela falou, então quer dizer que você não quer parar. Quer dizer que você só tá com medo de não classificar de novo. E assim, tudo bem você ter esse medo.
Sim.
Só que você tem que enfrentar ele. Não adianta a gente deixar o medo consumir a gente pra vida. Vai ser um trauma que vai virar na vida e qualquer hora que você não conseguir alguma coisa, você vai desistir daquele objetivo. Falei, beleza, vambora. E eu tinha um mês dali pras quartas. Mano, treinei. Burpee Shuttle Run, todo dia. Treinava, mano, fazia burpee pra caralho, Shuttle Run pra caralho. Falei, mano, não vou ir mal de novo nisso, não vou. E aí, fiz as quartas. Eu saí de 86 do Open pra 15º nas quartas. Falei, beleza. O grosso das posições eu tirei. Daqui é só 5 posições. E treinando. Eu vi que eu precisava um pouco, alguma coisa a mais, sabe? Eu falei, beleza. Uma semana antes da semi eu vou pra Brasília. Vou treinar com a galera. Treinar com a Deia, treinar com o Kaique, treinar com o JP. E, mano, eu vou dar um up. E fui. E em Brasília é louco. Eu vivo outra vida. Eu acordo 7 da manhã. Às 9 eu tô fazendo a primeira sessão. Almoço meio-dia. Às 3h30, 4 horas, a gente tá na segunda sessão já. 7 eu tô jantando. 9 eu tô na cama. Assim, o dia inteiro. Todos os dias, mesma coisa. É assim. Loucura. Descansa muito, come bem, treina bem, E só faz isso o dia inteiro. Mano, fiquei uma semana nessa pegada. Na semana seguinte, mesma coisa. Quando chegou o final de semana, falei, mano, é nossa hora, vambora. Primeiro workout eu fiz. E um detalhe importante, esse começo de ano, desse ano agora, eu comecei a frequentar a igreja. Né? Comecei a frequentar a igreja evangélica. E, ó, independente da crença das pessoas e tal, foi o jeito que eu achei de fortalecer a minha fé e tudo mais. Comecei a frequentar a igreja no começo do ano e começou a ser uma coisa muito boa pra mim, porque independente da sua crença, da sua religião, acho que o importante das pessoas é a gente ter fé em alguma coisa, a gente acreditar em algo que possa ajudar a gente, que tá no mundo ou na nossa cabeça pra ajudar a gente. E eu, por ser uma pessoa muito hiperativa, sempre fui muito ansioso. Então, eu sempre tive muito problema com isso. Sempre ficava muito ansioso antes das provas, muito ansioso para o resultado e tal. E eu comecei a praticar minha fé. Comecei a ir na igreja, comecei a fazer devocional todo dia, orava. E comecei a me sentir melhor com isso, sabe? Eu tinha alguém ou algo para me apoiar, sabe? E para me ajudar. E isso foi o principal na minha semifinal, de verdade. Eu tava muito animado pra fazer a semi, e ao mesmo tempo eu tava tranquilo. Tava tranquilo. Eu sabia que o que acontecesse ia ter que acontecer, e beleza. E eu tava muito suave com isso. Toda aquela pressão e aquele peso que eu colocava em mim no ano passado, esse ano eu tirei. Falei, mano, vamos ver o que vai dar. Não sou obrigado a classificar pro Games. Eu tô ali pra tentar minha classificação. Se eu fizer tudo que eu tenho pra fazer e eu não classificar, mano, suave. Eu vou estar muito tranquilo com isso. Vou dormir de boa. Uhum. Agora, o meu único anseio era, e se eu não conseguir dar meu máximo? Mas, pô, eu tava treinando 2 semanas no coach, treinei 5 anos pra isso. Eu sabia que eu ia chegar muito perto do meu máximo. Eu falei, mano, vambora. Primeiro dia era um workout de remo, shuttle run e depois eram os power snatches. A gente já tinha testado, fiz o WOD. O coach não gostou do meu resultado. A diva também não. E minha mãe também não. Aí falaram, eu acho que você tem que refazer. E lá é assim. Eles falam o que eles acham. A decisão de refazer ou não é minha, é do atleta. Até porque o atleta tá competindo, né? Ele sabe o que ele quer e o que ele não quer. Eu falei, beleza. Eu não quero refazer. Aí o coach, tem certeza? Não foi um bom resultado. Falei, coach, tudo bem, não quero refazer. Beleza. Passou. Aí a gente tinha, de sexta pra sábado, a gente tinha que fazer 2 workouts. Uhum. No sábado, na sexta noite, eu já fiz outro. Já fiz o outro que tinha, que era de muscle up com thruster. Aliás, bem legal esse workout. A construção dele era muito louca. Porque você tinha que fazer, no mínimo, 15 muscle ups e 15 thrusters.
Sim.
Só que a sua pontuação podia ser maior se você fizesse mais de algum deles. E você podia escolher qual você queria fazer. E aí, a gente ficou no thruster, mano. Fizemos thruster igual uns malucos, né? E aí, fizemos essa prova. No sábado de manhã, o coach falou, você quer fazer de novo o 1? Eu falei, não, não quero. Ele falou, não foi bom o seu resultado. Você quer fazer? Eu falei, não, coach, não quero refazer. Beleza. Descansei, porque a prova que a gente ia fazer à noite era uma prova doída, de barbell cycling. E ela tinha deadlift. E, historicamente, teens têm mais dificuldade de fazer deadlift, porque nossa lombar e nosso core não são tão desenvolvidos quanto um adulto.
Uhum.
Então, eu tenho dificuldade pra fazer muito volume de deadlift, pô, dói a lombar, é desconfortável pra mim. Falei, beleza, vou descansar e vou fazer esse WOD. E esse era um WOD que eu tava assim, muito nervoso pra fazer. Muito, 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 muito. Falei, beleza, vou descansar, esperar sair o ranking, o primeiro ranking. E a gente vê o que vai dar. Beleza, esperei e tal. Aí, primeiro ranking que saiu foi o da Deia. Deia tava em segundo lugar, acho. Falei, pô, da hora, Deia foi bem, falei, porra. Aí saiu do Riela também. Marcelo Riela tava fazendo com a gente.
Uhum.
Aí acho que ele tava em 7º no primeiro dia. Aí, mano, saiu o meu. 11º. Aí eu falei, mano, que merda. Todo mundo tá na zona de classificação e eu tô fora, por enquanto. Aí já bateu aquela sensação de novo, sabe? Falei, não, mano, vai dar tudo certo, vamos tentar tal. E eu lembro que antes das provas eu ligava pro pastor da igreja daqui, pra conversar com ele, porque eu ficava muito ansioso. Falei, mano, eu preciso ligar pra alguém pra me ajudar. E eu ligava pra ele, a gente conversava, orava, e eu entrava pra fazer os WODs. E ele assistia, meu pastor é crossfiteiro, então ele assistia todas as minhas provas, tipo, a gente ligava em FaceTime,
uhum,
pra ele, pro meu pai e pro Lucas, e eles ficavam assistindo. Aí, beleza, fiz a prova, mano, fiz um resultado da hora. Era o barbell cycling lá, era alguns rounds, e depois tinha a handstand hold. E a gente tinha treinado handstand hold a semana toda. Pô, fiz um resultado super legal na prova. Falei, top, descansar, última prova amanhã, e a gente vai embora. Última prova pra finalizar. E eu sempre tava orando, pra pedindo, né, pra Deus me dar uma revelação. Falava, pai, me mostra que caminho que eu tenho que seguir na vida, porque esse era a minha maior dúvida da coisa. Tipo, sigo aqui, não sigo. Vou pra cá ou não vou, sabe? E eu falava, eu só quero entender pra onde eu vou, o que eu tenho que fazer, se eu continuo no CrossFit ou não, e pedia, e nada específico eu pedia, tipo, falava revelação.
Uhum.
Beleza. Começamos o último dia. Acordei descansado, tomei um café, fiz a prova, de novo. Fiz essa última prova, terminei morto, assim, no chão. O coach virou e falou assim, ó, eu acho que você tinha que refazer essa prova. Falei, coach, não vou refazer essa prova. Aí ele, você tem certeza? Porque eu vi o tempo de um menino aqui, e meu coach, ele é, tipo... Mano, quem conhece o Bernardo sabe, ele é o maior nerd que existe do mundo. Ele entra, assim, no YouTube e começa a pesquisar, tipo, todas as pessoas que postaram vídeos de CrossFit nas últimas 3 horas e vai achando uns meninos que postaram, tipo, vídeo público e vai indo e acha uns malucos da minha categoria, do nada.
Uhum.
E aí ele achou um menino que tinha colocado 1 minuto em mim. Minto. 2 minutos ele tinha colocado. Só que o Froning, acho que tinha postado o resultado dele no Instagram. Eu tinha feito 1 minuto atrás do Froning, quer dizer, a mais que ele, né? Falei, pô, coach, 1 minuto do Froning? Pô, é bom, tá ligado? Na minha cabeça,
Froning
é brabo. Falei, pô, 1 minuto dele tá suave, tamo bem. E eu comparava muito meus resultados com a Deia. Só que a Deia tá muito bem. Então, às vezes, os resultados delas não são muito comparação pra mim. E era um odd de Globet Squat, Step Up. Com o Dumb, o do Kerobel, e Legless. Legless e Rope Climb. E, mano, ela é muito boa em tudo. Eu falei, mano, não é muito, muito comparação, mas vamos deixar rolar. Vamos ver o que vai acontecer. Vamos ver o que vai acontecer e tal. Aí, mano, saiu o resultado. E eu lembro que eu e minha mãe, a gente tentando se distrair. Não, vamos assistir um filme. Aí, mano, não assisti o filme. Ficava atualizando o ranking o tempo todo. Ficava atualizando. Não saía. Eu falava, mano, não é possível e tal. Saiu o ranking. Quando saiu, no aplicativo do Games, eu tava em 7º. Falei, nossa, animal. Pô, tamo dentro, tal, comemoramos e tal. Aí o coach, calma, tá errado esse resultado. O que que acontecia? A prova 1 e a 3, elas eram A e B. O A valia 100 pontos e a B valia 50.
Uhum.
E no site do Games, no aplicativo, estavam como se essas provas valessem 100. E eu tinha ido muito bem nessas provas, então eu tava computando muito mais pontos. Aí o coach sentou na cadeira e a gente começou a fazer as contas na mão. Mano, o ranking todo na mão. Calculadora, escrevia. Aí, eu tava em 10º lugar. 10º lugar, 1 ponto de diferença do 11º.
E aí, na mão isso, na conta isso, da mão.
Isso. E realmente tava certo essa conta. Tava 1 ponto de diferença do cara. Então, qualquer coisa que mexesse no ranking, eu caía e o moleque, uhum, subia. E, na verdade, de todos os WODs, a gente fez aquela análise mais profunda. Um workout só que ele não podia ir muito bem. Que ele não podia melhorar. Porque eu fiquei em 2º no handstand hold. E ele tinha ficado, tipo, em 7º. Então, qualquer coisa que ele subisse de 7º até 3º, ele ganhava ponto e eu não. Eu, uhum, ficava com a mesma coisa. Falei, mano, beleza, não pode terminar isso. Mas eu tava tranquilo, tipo, jobs done, tá ligado? Por agora. Pô, trabalho feito... Treinei, competi bem. Fiz uma vez só cada workout, porque eu queria fazer isso. já queria fazer isso, queria mostrar que queria me provar que meu preparo estava bom, sabe? E a gente costuma refazer alguns workouts, mas eu não quis refazer, não queria refazer. Saiu o ranking, décimo lugar, beleza, tranquilo, fomos comer, dormi, dia seguinte, segunda-feira, a gente ia embora na terça de manhã. Segunda-feira, pô, tranquilo e tal, aí à tarde, minha mãe atualiza o ranking, perdi ponto. Foi alguma coisa errada. Coach, chamamos o coach, conta, o maluco que tava em 11º me passou. Ficou em 10º. E um detalhe importante. Quando eu tava a gente fez uma pizzada, né? No dia que saiu o ranking, no domingo. Eu lembro que eu entrei no banheiro e comecei a orar. E falei, pai, se for pra continuar no CrossFit, faz eu classificar pro Games. Se for pra continuar mesmo, me mantém décimo ou faz eu subir. Mas se não for, o senhor me tira do CrossFit, me tira do Games. Porque eu não quero saber, eu não quero sair do CrossFit, eu não quero ter essa vontade de sair do CrossFit e classificar pro Games, porque senão o Games não vai ser um negócio legal. Mas se o senhor me mostrar que, não, você tem que continuar no CrossFit, segue isso, aí eu vou com tudo. Eu vou embora, vou estar motivado, vou estar feliz e vou ir. Beleza, tava com isso muito forte. Quando eu caí na posição, minha mãe e o coach começaram, nossa, meu Deus do céu, e não sei o quê. E começaram a fazer conta. E, mano, eu tava muito tranquilo. Eu falei, o que tiver de acontecer, vai acontecer. Se eu for continuar no CrossFit, eu classifico. Se não for, eu não classifico. Tô tranquilo com isso. E eu tava tão tranquilo que, né, minha mãe e o coach dão risada disso até hoje. Eles loucos, assim, fazendo conta, vendo quem que tinha que perder ponto aonde, tá ligado? Eu falei, gente, eu tô com muito sono, eu preciso dormir. Aí eu peguei a coberta, assim, virei pro lado, mano, dormi.
Pagou.
Tranquilo. Eu tava em paz com a coisa. E aí, acordei umas 2 da tarde, quando deu umas 4 da tarde, atualizou de novo. Esse menino que tava quase me passando, ele zerou uma pontuação. Quer dizer, que tinha me passado já, né? Que tava em 10º, zerou uma pontuação. Aí eu subi pra 10º. E aí logo em seguida, outro moleque tomou uma penalidade, eu subi pra 9º. E aí fiquei. E aí vinha um desesperinho, assim, né? Porque a gente terminou numa semana, a gente terminou numa segunda, assim, a semi, né, terminou num domingo, e só ia sair na quarta da semana que vem.
Uhum.
Então, mano, ia demorar muito pra sair o resultado oficial.
Sim.
E aí, durante esse tempo todo, não mexeu nada o ranking, mas todo dia de manhã eu entrava, atualizava o ranking, pra ver se nada tinha acontecido. E agora, estamos classificados pro Games, treinando muito, graças a Deus. Logo menos estarei em Brasília, vou passar um mês lá quase, treinando com a galera, treinando com o Kaique, treinando com a Deia, nessa preparação do Games. Tô só esperando entrar de férias da escola. E, mano, tô muito animado, vai ser muito da hora a galera que tá lá.
Não, com certeza. Ó, não vou perguntar sobre a sua expectativa pros Games, é treinar, chegar lá e entregar, né? É fazer o seu papel, dar o seu melhor e é isso. Agora, depois de tudo isso, né? Tudo isso que você vem passando recentemente aí, desde 2021, né, que aquele momento ali que você não sabia muito bem, 2022, de novo, mais forte, pior, né, esse ano ainda, com umas certas dúvidas, a gente sabe que depois que se classificar com 16 é difícil, para a categoria 16, 17, o período do limbo ali, entre 18 até 21, 22, que é geralmente quando os times conseguem se classificar de novo, é pior ainda, né? É um período mais longo, mais complicado, mais disputado, mais concorrido. Então, como é que você já está pensando algo em relação a isso, né? Esse sinal que você se classificar para os Games quer dizer que, não, depois disso você vai continuar trabalhando para ficar no CrossFit, para competir na Elite?
Então, eu tenho muita vontade de competir Elite, tenho muita vontade de ir para os Games na Elite. É um objetivo meu isso ainda na minha vida. Não sei se tão rápido eu vou classificar, ou se eu não vou classificar rápido pra Elite, mas eu tenho vontade de fazer outras coisas também. Eu tenho muita vontade de fazer intercâmbio, sempre foi o meu sonho fazer intercâmbio. Mas Por mais que eu tenha outros sonhos, eu vou continuar no CrossFit, com certeza. Isso eu vou... Garanto, pelo menos por agora, o que eu sinto e o que eu quero é isso. Por mais que eu saia do país e tal, eu vou continuar treinando, vou continuar... Lógico, quero fazer intercâmbio pra estudar, sabe? Fazer faculdade fora sempre foi um sonho que eu tive. Mas, ao mesmo tempo, eu quero continuar no CrossFit. Eu sinto que a minha periodização, eu e o Bernardo, a gente tem evoluído muito esses últimos anos. E, cada vez mais, eu sinto que eu evoluo mais ainda. Então, a gente tá fazendo um trabalho muito bom e um trabalho a longo prazo, que faz muito tempo que a gente tá fazendo já. E sempre visando o Elite. Nunca foi, vamos fazer um trabalho pro Teams. Não, uhum. A gente tá fazendo um trabalho todo. E isso... minha equipe toda, né, pra classificar no Elite, pra no futuro, eu tá bem o bastante pra ir no Elite. Então, com certeza, esse é um objetivo meu, ainda quero continuar no CrossFit, acredito que eu tenho muito potencial pra ir no CrossFit, continuar no CrossFit como adulto, né, a partir dos 18. Talvez eu pare de aparecer em competições durante um tempo, mas por conta disso, é um limbo que a gente tem.
Sim.
Não tem muito o que fazer, é realmente um período de preparação, de evolução do atleta, de cabeça e físico, pra gente chegar bem o bastante. E eu quero chegar muito bem quando eu entrar pela primeira vez no Copa Sur e no Games, eu quero entrar realmente, mano, no meu máximo da coisa, sabe?
É isso, é isso. Gu, boa sorte agora, né? Bons treinos, boa sorte nos Games esse ano. Não sei se estarei lá, todo podcast estou falando isso, mas é verdade, né? Não sei se estarei lá ainda, eu também, né? Mas de qualquer maneira, eu acho que a gente vai conseguir narrar, transmitir de algum jeito e a gente vai fazer questão esse ano é um ponto que a gente está dentro do que a gente pode, né? Dentro da negociação que está aberta a gente transmitir pelo menos as categorias que tem algum brasileiro. Então, legal. Não sei se a gente vai transmitir todos os teams, mas categorias que tem... tem você e o Léo, então a gente transmitiria pelo menos a categoria masculina dos teams, né? Vamos dizer assim. Master, não sei se todos, mas a ideia. Então a gente está tentando fazer esse esforço, os adaptados também. Principalmente porque é separado, né? Esse ano o Games para vocês começa... A data é completamente... Não vai ter overlay, não vai ter overlap, então... Eu acho que dá para... Eu acho que a gente vai conseguir fazer isso acontecer. E
isso é ótimo, porque dá uma visibilidade para todo Exato. Mundo que a gente, que todos merecem, né? Porque
Exatamente.
Quando tem age group e elite junto, age group deixa lá.
Exatamente, exatamente. Então, a gente vai, pode ter certeza que a gente vai fazer esse esforço. Onde é que a galera pode te encontrar nas redes sociais, te acompanhar, te dar suporte nessa reta final?
Família, cadê? Aqui. Só ler meu nome, é Gustavo_Push, meu Instagram. Vocês podem entrar lá. Logo menos eu tô lançando as minhas camisetas e a gente já vai vender elas pela Powered pra arrecadar um dinheiro. E eu tô pensando em alguns eventos também pra fazer, então fiquem ligados no Instagram, que vai ter algumas coisas legais pra fazer. Tudo isso pra ajudar a custear a viagem toda, junto com os meus patrocinadores e junto com os meus pais também que estão nisso. Mas vai dar tudo certo no final das contas, com certeza.
Com certeza, com certeza. Irmão, muito obrigado pela disponibilidade, obrigado pelo convite, pela presença.
Mano, de verdade.
E um abraço.
Tamo junto.
E antes de encerrarmos, vamos agradecer mais uma vez os nossos patrocinadores que estão fazendo isso aqui acontecer. E para fechar, UltraWod, os melhores equipamentos de CrossFit do país, tá? Se você é dono de box e está precisando renovar algumas coisas ou você quer abrir o seu box, entra lá na UltraWod, faz uma cotação, você não vai se arrepender, a qualidade é absurda e o custo também é muito bom. Então, por isso que eu sempre falo que a UltraWod tem o melhor custo-benefício quando a gente está falando de equipamento no Brasil, tá? E se você não tem box, né, mas você pratica CrossFit, você está precisando de coisas como mini band, abmat, kettlebell, dumbbell, às vezes você quer ter um ergômetro em casa, entra lá no site da UltraWod, vê o que você precisa e compra. Porque eu te garanto que, por exemplo, um kettlebell, um dumbbell para você usar em casa, um ergômetro para você usar em casa, vai durar a vida inteira. Na UltraWod, usa o cupom AXEL7. V7 Energy. Se você estiver precisando de algum suplemento para te auxiliar na saúde ou na performance, a V7 é a melhor escolha. Corre lá no site e dá uma olhada. Eu recomendo fortemente que você tome pelo menos creatina, que é o suplemento com mais comprovações científicas dos benefícios, e whey protein para conseguir bater a sua meta de proteína diária, que é muito importante tanto para o ganho de massa muscular quanto para recuperação, para que você consiga manter um alto desempenho nos treinos. Lá na V7 você encontra suplementos de altíssima qualidade com um ótimo preço. E usando o cupom AXEL15, você garante um descontinho a mais. Se você é meu aluno ou minha aluna na plataforma, tem um cupom lá no nosso grupo exclusivo para você de 25%. Começando pela BS Cross. Se você estiver precisando de roupas confortáveis e estilosas, porque não é porque você vai treinar que você tem que ir feio, que você tem que ir feia, entra lá no site e dá uma olhada. Eu te garanto que tem peça para todos os gostos. Tem mais do meu estilo básico, que só usa preto, cinza, branco. Tem colorido, tem estampado, tem de tudo, tá? Short, camiseta masculina, short, top, camiseta, moletom feminino, tudo. Entra lá, dá uma olhada, já vai separando as roupas que você gosta, já vai jogando pro carrinho e no final usa o cupom AXEL10 para garantir um desconto. Agora, manda o BIM. Na moral, pensa comigo aqui rapidinho. Se você pode comer uma parada gostosa, mas gostosa de verdade, não é meio gostosa, não, ah, mais ou menos, não. Gostosa de verdade, sem sair da sua dieta, pra que você vai sair da sua dieta? Na Mando Bean você encontra pasta de amendoim de vários sabores diferentes, uma melhor do que a outra, paçoca zero, biscoito de arroz, que é biscoito de arroz saudável, pasta de amendoim e uma camada de chocolate zero por cima. Então, não tem por que você sair da dieta. Vai lá no site da Mando Bean, separa seus produtos favoritos, no final coloca AXEL10. Eu espero que vocês tenham gostado do episódio. Não se esqueçam de deixar o like, se inscrever no canal e compartilhar com aquele amigo ou amiga que também vai gostar.